Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 16 de maio de 2022. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Adriano Vitali. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "A bem-aventurança, a santidade, não é um programa de vida feito apenas de esforços e renúncias, mas é, sobretudo, a alegre descoberta de ser filhos amados por Deus." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebe reitores das universidades da região do Lácio. Audiência do Papa aos camilianos por ocasião do capítulo geral. Encontro com os membros da fraternidade política Chemanaf. Bispos do Canadá falam sobre a visita do Papa. Os 15 anos de Aparecida, um documento determinante para entender a Igreja. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Hoje, segunda-feira, o Papa Francisco recebeu três grupos em audiência. O primeiro grupo foi das universidades da região do Lácio, que inclui Roma. Mais informações com Silvonei José.
Na manhã desta segunda-feira, o Papa Francisco recebeu os reitores de 13 universidades públicas e privadas presentes na região do Lácio, que compreende Roma. O Papa iniciou recordando as grandes tarefas das universidades nesses tempos modernos de Terceira Guerra Mundial em pedaços, da questão ambiental global e do crescimento das desigualdades que nos desafiam de modo inédito e acelerado. O Santo Padre afirmou que essas situações podem levar as gerações mais jovens a um clima de desânimo e desorientação, perda de confiança, pior ainda, de indiferença. Porém, advertiu Francisco, os jovens não aceitam isso e nos chamam para nossas responsabilidades. Em seguida, o Papa recordou o Pacto Educativo Global, que é um projeto, explicou, de trabalho conjunto em escala global, envolvendo muitas partes interessadas, desde as principais religiões às instituições internacionais e instituições educacionais privadas. E explicou ainda que, assinando nesse espírito o documento sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi, em 4 de fevereiro de 2019, concordamos que nos preocupamos com uma educação integral, que se resume em conhecer a si mesmo, ao irmão, à criação e ao transcendente. Este, em termos concretos, continuou o Papa, o horizonte da paz que hoje reivindicamos com razão, e pelo qual rezamos intensamente, e, portanto, de desenvolvimento verdadeiro e integral, que só pode ser construído através do sentido crítico, da liberdade, do confronto saudável e do diálogo. Acrescentando em seguida, aqui estamos na própria base da ideia da universidade e do papel que esta instituição não pode deixar de ter, além de barreiras e fronteiras. Concluindo este ponto, afirmou:
Il termine stesso, universitate, sì, è una comunità, ma anche un'idea di convergenza di saperi in una ricerca che fornisca...
Il proprio termo, universidade, designa uma comunidade, mas também uma ideia de convergência, de conhecimento, em busca de dar verdade e significado ao diálogo entre todos os homens e mulheres do mundo. Em seguida, Francisco continuou destacando a importância da escuta entre docentes e alunos nas universidades. Que nunca lhes falte vontade de escutar os estudantes e as estudantes, os colegas e as colegas, para escutar as realidades sociais e institucionais, as próximas e as globais, porque a universidade não tem fronteiras. O saber, a pesquisa, o diálogo e o confronto não podem deixar de superar todas as barreiras e em todos os setores. Por fim, o Papa falou sobre a proximidade do jubileu de 2025. Recordemos que, precisamente 3 anos após a celebração do primeiro jubileu, em 1300, foi instituído o Studium Urbis, como que para mostrar na prática e reafirmar a relação nativa entre a Igreja e a instituição universitária, uma das mais antigas e paradigmáticas expressões da civilização europeia, a partir da qual se desenvolveu em todo o mundo.
Siamo chiamati a sviluppare e traguardare nella costruzione responsabile e sostenibile dei percorsi dello sviluppo.
Somos chamados a desenvolver e prosseguir na construção responsável e sustentável de caminhos dessa relação antiga e bem estabelecida, na distinção e na cooperação. O lema do próximo jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança, pode então expressar esse compromisso convergente, atenção na direção de objetivos comuns de vida, de bem e de fraternidade.
A segunda audiência foi concedida aos padres camilianos, por ocasião do capítulo geral. Mais detalhes com Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, na sala do consistório, no Vaticano, os participantes do capítulo geral da Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecidos como camilianos, que recentemente elegeu o seu novo superior-geral, o padre Pedro Celso Tramontim. Transformado pelo amor de Deus, São Camilo de Leles sentiu o chamado para dar vida a uma nova família religiosa, que, imitando a compaixão e a ternura de Jesus em relação ao sofrimento no corpo e no espírito, vivesse o mandamento do amor, difundindo com alegria o anúncio do Evangelho e cuidando dos mais frágeis.
Em nosso tempo, é segnato da um individualismo e da uma indiferença che generano solitudine e provocano lo scarto di tante vite.
O nosso tempo é marcado por um individualismo e uma indiferença que geram solidão e causam descarte de muitas vidas. Essa é a nossa cultura hoje, não é? Individualismo, indiferença, que o que fazem geram solidão e causam descarte. A cultura do descarte. A resposta cristã não está na constatação resignada do presente ou no arrependimento nostálgico do passado, mas na caridade que, animada pela confiança na providência, sabe amar o seu tempo e, com humildade, testemunha o Evangelho. Foi o que fez São Camilo de Leles, uma das figuras de santos que melhor encarnou o estilo do bom samaritano, de se aproximar do irmão ferido ao longo do caminho. Nesta escolha de vida está o ponto de virada para sair das sombras de um mundo fechado e gerar um mundo aberto.
A voi, fratelli, il dono e il compito di ispirarvi a lui.
A vocês, irmãos, o dom e a tarefa de se inspirarem nele para olhar a realidade do sofrimento, da doença e da morte com os olhos de Jesus. Desta forma, vocês farão da profecia camiliana uma profecia encarnada que impele a carregar os fardos dos outros, as feridas e as inquietações dos irmãos e irmãs mais vulneráveis. Isso requer abertura dócil ao Espírito Santo, que é a alma de todo o dinamismo apostólico, e requer uma certa dose de audácia para descobrir e percorrer juntos caminhos inexplorados ou expressar em novas formas o potencial do carisma e do ministério camiliano. Esse seu estilo de vida e apostolado dedicado especialmente ao serviço dos doentes, das pessoas frágeis e idosas, combina bem duas dimensões essenciais da vida cristã: o desejo de um testemunho extrovertido e concreto aos outros e a necessidade de se comprometer segundo os cânones da pequenez evangélica, disse ainda o Papa. Francisco recordou que o bem feito a uma irmã ou um irmão sofredor é um presente dado a Jesus, e quando vivido e oferecido todos os dias com alegria, mesmo que invisível aos olhos do mundo, nunca se perde, mas, como uma semente que cai na terra, brota e dá fruto. Preservem a memória do primeiro amor com o qual Jesus conquistou seu coração, a fim de sempre renovar das raízes sua escolha de vida consagrada. Voltar sempre às raízes do primeiro amor, porque ali está a nossa identidade religiosa, o primeiro diálogo com Jesus, o chamado. O Papa os encorajou a colaborar com o Espírito Santo na busca de todo o caminho para viver seu carisma de misericórdia, valorizando também a colaboração com os leigos, especialmente com os agentes de saúde. Cultivar entre vocês e com todos a espiritualidade da comunhão os ajudará a discernir melhor o que o Senhor quer de vocês.
Se vogliamo offrire alla gente un buon ospedale da campo,
se queremos oferecer às pessoas um bom hospital de campo, onde quem está ferido possa encontrar e sentir a proximidade e ternura de Cristo, se queremos isso, não podemos renunciar ao carisma de São Camilo de Leles. Cabe a vocês dar mãos, pés, mentes e corações a este presente de Deus, para que continue suscitando as obras de Deus em nosso tempo, concluiu o Papa.
Por fim, o Papa recebeu os membros da fraternidade política Chemin-Neuf, de Lyon, na França, afirmando que a política é a arte do encontro, reflexão e ação.
O Santo Padre recebeu em audiência nesta segunda-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, os membros da fraternidade política Chemin-Neuf, uma comunidade que nasceu em Lyon em 1972 por iniciativa do seminarista jesuíta Laurent Fabre, que após uma experiência de oração num grupo da Renovação Carismática Católica, decidiu trabalhar para construir uma fraternidade que evangelizasse e trabalhasse para o bem comum. Quando nos conhecemos no ano passado, vocês confiaram à minha oração a sua participação no evento Change Makers, em Budapeste. Lá vocês tiveram momentos de encontro, de formação, mas também de ação com associações locais. A maneira como vocês viveram este evento me parece ser uma boa implementação do verdadeiro significado do que é a política, especialmente para os cristãos. Política é encontro, reflexão e ação, disse o Papa no início de seu discurso.
A política, anzitutto, é a arte do encontro. Certamente, este encontro se vive acolhendo o outro e aceitando.
A política é, acima de tudo, a arte do encontro. Certamente, este encontro é vivido acolhendo o outro e aceitando sua diferença num diálogo respeitoso. Como cristãos, no entanto, há algo mais. Uma vez que o Evangelho nos pede para amar os nossos inimigos, não posso me contentar com um diálogo superficial e formal, como aquelas negociações muitas vezes hostis entre partidos políticos. Somos chamados a viver o encontro político como um encontro fraterno, especialmente com aqueles que menos concordam conosco. E isso significa ver naquele com quem dialogamos um verdadeiro irmão, um filho amado de Deus. Essa arte do encontro começa com uma mudança de olhar sobre o outro, com um acolhimento e respeito de sua pessoa sem condições. Se essa mudança de coração não ocorrer, a política corre o risco de se transformar num confronto muitas vezes violento, a fim de fazer triunfar as próprias ideias, numa busca de interesses particulares e não do bem comum, contra o princípio de que a unidade prevalece sobre o conflito. Francisco disse ainda que, do ponto de vista cristão, a política também é reflexão, ou seja, a formulação de um projeto comum. Como cristãos, entendemos que a política se leva adiante com uma reflexão comum, em busca desse bem geral, e não simplesmente com o confronto de interesses conflitantes e muitas vezes opostos. Em síntese, O todo é maior que a parte, e nossa bússola para elaborar este projeto comum é o Evangelho, que traz ao mundo uma visão profundamente positiva do ser humano amado por Deus. Por fim, a política também é ação, disse ainda o Papa, acrescentando:
Como cristiani, abbiamo bisogno di confrontare sempre le nostre idee.
Como cristãos, precisamos sempre confrontar nossas ideias com a profundidade da realidade, se não quisermos construir na areia que mais cedo ou mais tarde acaba cedendo. Não nos esqueçamos de que a realidade é mais importante do que a ideia. Portanto, encoraje o seu compromisso com os migrantes e a ecologia. Soube que alguns de vocês escolheram viver juntos num bairro popular de Paris para ouvir os pobres. Esta é uma maneira cristã de fazer política. Não se esqueçam que a realidade é mais importante do que a ideia. Não se pode fazer política com ideologia. O todo é maior que a parte, e a unidade é maior que o conflito. Buscar sempre a unidade e não se perder no conflito. Encontro, reflexão e ação. Aqui há um programa de política no sentido cristão, disse ainda Francisco, ressaltando que a política é a mais alta forma de caridade, como o Papa Pio XI a definiu. Mais uma vez, destacando-se do discurso escrito, o Papa se deteve nos conceitos de memória, esperança e maravilha, no centro do discurso inicial de saudação de um jovem brasileiro. Maravilha. A vida cristã não é possível sem esta maravilha, sem a admiração. A maravilha é o que me faz sentir que estou em Jesus, com Jesus. A maravilha de ver a grandeza do Senhor, a grandeza de sua pessoa, a grandeza de seu programa, de sentir a grandeza das bem-aventuranças como um programa de vida. E depois, outra palavra, memória. Memória, esperança e maravilha. O passado, o futuro e o presente. Não há futuro sem o presente, e não há esperança sem maravilha. Cultivem a oração com o Evangelho para sentir a maravilha do encontro com Jesus Cristo. Concluiu.
Os bispos do Canadá falam sobre a visita do Papa. Caminho de cura e reconciliação. Mais informações com Raimundo Lima.
Somos imensamente gratos ao Santo Padre por aceitar nosso convite para continuar o caminho de cura e reconciliação com os povos indígenas desta terra. No final de julho, o Papa Francisco terá a oportunidade de visitar os povos indígenas aqui em sua terra natal, como prometeu quando os encontrou recentemente em Roma. Rezemos pela saúde do Santo Padre enquanto iniciamos o planejamento intensivo desta visita histórica. Com estas palavras, o bispo de Saint-Jérôme e presidente da Conferência Episcopal Canadense, Dom Raymond Poisson, acolheu, em nome dos bispos católicos do Canadá, a confirmação oficial da visita do Santo Padre. No dia 13 de maio, de fato, a sala de imprensa da Santa Sé emitiu o seguinte comunicado: aceitando o convite das autoridades civis, eclesiásticas e das comunidades indígenas, o Santo Padre Francisco fará uma viagem apostólica ao Canadá de 24 a 30 de julho próximo, visitando as cidades de Edmonton, Quebec e Iqaluit. O programa e ulteriores detalhes da viagem serão anunciados nas próximas semanas. Como recorda o comunicado da Conferência Episcopal, de 28 de março a 1º de abril, o Santo Padre Francisco ouviu diretamente dos delegados indígenas que vieram ao Vaticano, acompanhados por alguns bispos canadenses, as histórias daqueles que sofreram nas mãos de membros da Igreja Católica e respondeu com compaixão, pesar e um genuíno desejo de verdade, justiça e cura. No final do encontro, o Papa havia enfatizado sua vergonha pelo papel da Igreja Católica nesses eventos e se comprometeu a visitar os povos indígenas em solo canadense. Dado o tempo limitado para a viagem, explica a Conferência Episcopal, o Papa Francisco visitará somente 3 comunidades durante sua viagem ao Canadá: Edmonton, cidade de Quebec e Iqaluit. Edmonton é o segundo maior centro para os povos indígenas que vivem nos centros urbanos do Canadá. Além disso, 25 escolas residenciais estavam localizadas em Alberta, a maior parte de qualquer outra província ou território do Canadá. E Iqaluit, com quase 8 mil pessoas, acolhe a maior população de Inuit, 3.900, de todas as cidades canadenses com mais de 5 mil habitantes. Durante os encontros de março, o Papa Francisco foi pessoalmente convidado pelos delegados inuites a visitar o norte, onde se encontram. A cidade de Quebec oferece um centro-leste para aqueles que desejam viajar para ver o Papa Francisco, particularmente os povos indígenas do leste. A região também abriga a Basílica de Sainte-Anne-de-Beaupé, um dos mais antigos e populares locais de peregrinação da América do Norte, para onde os povos indígenas e outros povos de todo o Canadá e de outras partes do mundo afluem a cada ano. O programa detalhado dos encontros do Papa Francisco no Canadá será definido nas próximas semanas, juntamente com os representantes dos povos indígenas em nível local e nacional. A Conferência Episcopal nomeou o arcebispo de Edmonton, Dom Richard Smith, como coordenador-geral da visita do Papa. O arcebispo Smith acompanhou os delegados indígenas ao Vaticano no final de março e tem relações de longa data com os líderes indígenas. Dom Smith comentou sobre a nomeação: "Sinto-me honrado em servir como coordenador-geral para esta visita histórica do Papa Francisco. Estou ansioso para trabalhar com os povos indígenas em toda esta terra, assim como com parceiros locais, provinciais e federais. Enquanto nos preparamos para acolher o Santo Padre, continuamos trilhando juntos nesta importante caminhada de cura e reconciliação."
Os 15 anos de Aparecida, um documento determinante para entender a Igreja.
15 anos de Aparecida, um documento determinante para entender a Igreja. As conferências gerais do Episcopado Latino-Americano, especialmente depois de Medellín, têm marcado a vida da Igreja Católica no continente. Mas poderíamos dizer que elas têm sido também uma referência para a Igreja Universal. A Conferência de Aparecida e o documento estão completando 15 anos e recolhe os debates que lá aconteceram e pode ser considerado um momento determinante para entender a Igreja do século XXI, a Igreja do Papa Francisco. Conversão pastoral, Igreja em saída, discípulos missionários, elementos que hoje fazem parte do dia a dia da Igreja, cobraram força após a 5ª Conferência Geral no Episcopado da América Latina e do Caribe. Uma conferência que teve sua abertura no dia 13 de maio de 2007 e contou com a presença do Papa Bento XVI. 15 anos depois, a Igreja da América Latina e do Caribe comemora essa data com algumas atividades ao longo desta semana, que serão realizadas em torno do Santuário de Aparecida, a Casa da Padroeira do Brasil. Sobre a Conferência de Aparecida e o seu documento, nós conversamos com o arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler.
O que eu diria agora, nesse momento de celebração desses 15 anos do documento? Eu destacaria três pontos. Primeiro, Aparecida é um percurso iniciado lá em Medellín, num espírito de comunhão e participação, inspirados certamente na experiência extraordinária do Vaticano II, e que há 15 anos atrás, aqui em Aparecida, alcançou, eu diria, um nível de reflexão que não foi ainda superado. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, parece-me que aquela conferência teve um grau de discernimento tal que continua repercutindo ainda agora, 15 anos após a sua celebração. Aparecida ainda precisa ser redescoberta, reestudada, retomada. Ela expressou com coragem algo que eu creio já se sabia, mas que talvez não havia suficientemente ousadia para expressar o que já se sabia. A que me refiro? À tomada de consciência de que o regime de cristandade já havia sido superado há muito tempo e que agora, diante do secularismo dilagante, se impunha a necessidade de um modo característico de ser presença evangelizadora no continente. E a pergunta que aqui se poderia fazer é: e qual seria este modo? É o terceiro ponto que eu destacaria. É aquilo que se cunhou denominar discípulo missionário. Para formar discípulos missionários, é necessário propor itinerários de iniciação à vida cristã. Somente pessoas iniciadas na fé são capazes de construir comunidades segundo o próprio Evangelho. É que a fé não é mais algo que possa ser dado por pressuposto. Urge iniciar homens e mulheres no caminho. E no caminho segundo aquilo que está expresso nos Atos dos Apóstolos. Concluindo, creio que Aparecida está ainda sendo descoberta. Por isso, celebrar os 15 anos daquela conferência é oportunidade privilegiada para retomar, revisitar e reler, no sentido originário do termo ler, reler aquele documento. O documento ainda tem muito a oferecer, a inspirar a nossa Igreja latino-americana. Oxalá a celebração destes 15 anos da conferência possa ser um momento privilegiado para os fiéis leigos, o clero, o episcopado, de forma toda especial, abraçar novamente, ou continuar, por assim dizer, a beber deste documento extraordinário dos nossos bispos latino-americanos.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.